CBN Saúde em Sintonia. Oferecimento, Clínicas Integradas, Seco Jung. Saúde de qualidade ao seu alcance.
E aí o nosso tema aqui hoje é nutrição e as doenças crônicas. Quantos de nós já não ouvimos, né, dizer por aí que não come açúcar, que isso pode dar diabetes. Olha o sal por causa da hipertensão. A gente vai falar exatamente sobre essas relações aí. A gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Thaisa Mourão, que é nutricionista clínica. Doutora, bom dia.
Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigada.
Primeiro, tem relação alimento e as doenças? A gente sabe das doenças, das doenças que acabam surgindo ao longo da nossa vida por conta de uma péssima alimentação.
Isso é verdade. Nas doenças crônicas, que nós classificamos como não transmissíveis, uma grande parte em peso vem da alimentação mal regrada. Os excessos, como você falou, é do açúcar, é do sal, é da gordura, é da fritura. E isso sim tem impacto para ajudar a desenvolver as doenças crônicas. Claro que tem fatores genéticos que vão pesar um pouco mais. Só que a alimentação, no excesso, no exagero de alguns elementos ali vão levar ao desenvolvimento dessas doenças. E bem como o próprio alimento pode ser também ali o essencial para ajudar na prevenção, ajudar você a sair daquele quadro inflamatório. Então ela cabe ali a alimentação nesses dois níveis.
Doutora, a gente não está falando, quando a gente fala de exagero, a gente não está falando de um dia apenas de chutar o balde.
Correto.
A gente está falando de exagerar todos os dias durante anos.
Uma vida. E talvez esse exagero até venha desde uma infância. Quando a gente já vê aquela criança, o pequenino, que já foi ali introduzido refrigerante. Uhum. Aquilo pode se tornar até um vício, só consegue se alimentar com refrigerante todos os dias. A família inteira que precisa do refrigerante na geladeira todo dia, desde o café da manhã já chegou isso a acontecer. Na nossa prática clínica, acaba se tornando ali uma dependência de um alimento, algo assim como um vício mesmo, né?
A gente fala, o vilão, o grande vilão aí é o açúcar. Então tem produtos, não é o açúcar que a gente tem em casa, só aquilo, não é só aquilo. É a grande quantidade de açúcar que tem
adicionado
nos alimentos,
também.
No caso dos refrigerantes.
Isso. Até reforço que é importante essa informação. Temos o açúcar de mesa, açúcar branco, temos açúcar adicionado. E também tem um cuidado especial com o açúcar natural do próprio alimento, natural das frutas. Existe sim o benefício do alimento natural, ele é super importante, mas a gente entra de novo na fala do equilíbrio. Aquela pessoa que eu sei que eu posso estar falando com alguém hoje, nessa manhã, que às vezes tem que sentar com um balde de manga.
Só uma não dá.
É 7 mangas.
Uma manga tem o quê? 300 calorias e muito açúcar.
Aí você vai duplicando, né? Quanto que isso no final do dia? Então, eu gosto muito de fruta. Ela é saudável? Sim. Mas hoje é importante falarmos dessa divisão. Tem o açúcar, sim, açúcar branco, açúcar de mesa.
Industrializado.
E temos o açúcar natural, que precisamos regular também.
Da mesma forma.
Só porque é uma fruta, é saudável, sim. Mas a medida, ela faz diferença na nossa saúde. O excesso do arroz branco, o excesso da farinha, da tapioca, que tem açúcar natural ali no próprio alimento. E a gente não vai percebendo o risco se exagerar, se comer demais, todo dia.
Não é necessariamente doce, mas faz mal.
Faz mal.
Doutora, então existe uma relação muito forte dos alimentos com a nossa saúde e também com as doenças crônicas.
Existe.
Se eu tenho um histórico de hipertenso na minha família, ou de diabetes, ou de doenças vasculares, consumir o sal e o açúcar assim de uma forma desenfreada...
Pesa.
Pode ajudar até a doença a chegar mais cedo?
Ajuda a chegar mais cedo, claro, porque você tem ali o fator genético, que ele está naquela balança pesando para baixo.
Uhum.
Então você precisa sim ter um controle ainda muito maior. Nesse caso, onde há já casos na família, de pai e avós, né? São os parentes mais próximos que tenham já esse tipo de doença crônica. Sim.
Essas são as principais doenças, assim, principalmente relacionadas à alimentação?
A alimentação, exatamente. A diabetes, quando eu consumo exageradamente açúcar. A pressão alta, quando eu consumo exageradamente sal.
Uhum.
Temos também as doenças cardiovasculares.
Gordura,
gorduras, frituras, o colesterol. Entra também aí nesse sentido.
Uhum.
E não podia deixar de citar também uma grande... que hoje a gente observa muito, que é a obesidade. Uma das
que
doenças...
desencadeia todas essas doenças que a gente falou.
Também, é. Você, tanto na obesidade, você tem uma porta aberta para ficar hipertenso, diabético, cardíaco.
Uhum.
E por aí vai também.
Doutora, tem dicas, né? Como é que a gente pode evitar, uhum, por exemplo, lá na alimentação, ajudar,
isso,
pelo menos a controlar diabetes?
Vamos lá. Então, é importante. Diabetes, nós temos aí o excesso do açúcar. Então, parte 1, fazer sim a regulação, fazer o controle, redução.
Cortar o açúcar.
Para algumas pessoas em níveis muito altos do açúcar no sangue, não vai ter jeito.
É cortar mesmo.
É cortar.
Na raiz, não pode
nada. Na raiz.
Nada.
É, vai ser sim necessário. Até ele conseguir o controle, isso é muito possível acontecer. Ele tem o controle, depois a gente pode deixar ele comer aquele pãozinho com uma reeducação.
Mais controlado.
Controlado. Ele vai aprender a colocar de volta alguns carboidratos na alimentação de forma regular.
Então ele não vai tirar só o açúcar do café, como muitos pensam. Ele vai tirar do suco e vai cortar algumas alimentações também.
Também.
Você falou que citou o pão aí.
O pão, macarrão.
Uhum. Cortar mesmo.
E aí vai ter que mexer, sabe aonde? Na farinha.
Oh,
é, na tapioca.
Tem a mapaense que não vive sem.
Que não vive sem.
Sofre.
Tem experiências que a gente vai acompanhando que a gente realmente se emociona. É uma questão emocional, afetiva.
Uhum.
Afetiva com a farinha.
Com a farinha.
E aí aquela pessoa, ela vem realmente... Eu deixo um lencinho aqui no consultório. Ela vem e chora, pedindo... Não corta minha farinha, não corta minha tapioca. Então, às vezes, a gente percebe que tem também a questão emocional. Então, a gente precisa ter todo um cuidado de falar com essa pessoa. Não sei,
uhum,
se tem alguém nos ouvindo,
sim,
com essa situação afetiva.
Uhum.
Mas é importante. Já encontrei alguém aqui.
Doutora, é um corte brusco para salvar vidas, né? Os,
verdade,
pacientes precisam entender que...
Que é para o bem. Ele seguindo... E é possível ele seguir, sim, essa reeducação e depois a gente consegue convencer a se reeducar.
Vai voltar, mas calma lá, né?
É, não é todo dia, porque isso sim, como a gente comentou ainda agora,
uhum,
é aquele excesso de todo dia. Não é só uma vez que foi lá num aniversário,
uhum,
a cada ano, a cada 3, 6 meses que comeu algo exagerado. Não,
uhum,
isso não vai trazer um prejuízo, sim.
É o uso diário mesmo.
É o uso diário exagerado.
Hipertenso. Qual a dica?
Sim, hipertenso. Eu até pulei a dica da diabetes,
uhum,
rapidinho. Para diabetes eu queria falar de algo super maravilhoso para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Eu,
uhum,
já vou para hipertensão.
Sim.
Você não consegue entender o benefício de uma atividade física,
uhum,
até passar a usar aquele medidor no dedinho. Quando você tem aquele medidor, você percebe como que estava seu açúcar no sangue antes
e depois
da atividade física. Ela vai realmente, a atividade, usar aquele açúcar do seu sangue. Isso é maravilhoso. Isso é um super remédio potente. Então, eu prefiro que você sempre faça uma caminhada ou qualquer outra atividade física que,
uhum,
você possa. E, claro, sempre colocar em cada refeição uma fibra. Uma fibra. Pode ser aveia, pode ser linhaça, pode ser chia, pode ser o psyllium, farinha do maracujá. Vão anotando. Farinha da banana verde, Usando uma dessas farinhas em cada refeição que você fizer já vai ser uma grande ajuda. E depois, claro, né, passar com o nutricionista para ajustar aí as quantidades.
As taxas também, isso. A quantidade por dia para consumir.
Exato. Aí falta
hipertensos,
que a gente fala muito do consumo do sal. Claro, vamos sim reduzir. Existe sal light, que é uma boa dica.
O sal é importante para a saúde.
Ele
também
é importante.
Mas, claro, na dose
na medida certa.
Certa.
Então, o que, que a gente precisa lembrar também? Que o hipertenso precisa de um super nutriente, que é o potássio. Ele precisa desse potássio para melhorar a circulação sanguínea. E aqui eu quero falar onde nós temos o potássio para ajudar bastante você que está passando por essa pressão aí alterada. É a banana, é o abacate, maravilhoso abacate. Temos a laranja com potássio. E eu quero deixar também algo que hoje os estudos estão mostrando grande benefício após uma hora de uso, a beterraba.
Opa.
O suco da beterraba ajuda a relaxar aqui, ela aqui nos vasos sanguíneos, ajuda a relaxar esses vasos sanguíneos e para isso, com esse relaxamento, você consegue ter ali a pressão fluindo muito melhor. Após uma hora do consumo do suco da beterraba.
Já é visto a eficácia.
Então, pode anotar essa dica aí. E se ficar ruim o sabor, coloca uma gotinha de limão.
Doutora, para quem tem problemas cardiovasculares.
Pronto. Aí a gente vai mexer um pouquinho na fritura, colesterol,
gordura. Tem muita gente que adora uma banha com farinha.
A pelezinha do frango. Por mais que a gente saiba, mas existe... Sim, algumas pessoas que não entendem que a pelezinha do frango é rica em colesterol. Uhum. Então, estamos já fazendo aqui uma reeducação. Então, a pelezinha do frango, da coxa, ela precisa sim ser retirada antes de ir para a panela.
Uhum.
Ah, mas foi para a panela, mas eu vou tirar depois de pronto.
Não adianta, já saiu tudo.
É, aquele colesterol, aquela gordura
já
fica
tá
no próprio alimento. Então, tem que retirar antes de ir para a panela, uhum. antes de ir para o preparo, tá bom? Então, essa gordura, aquela banha, aquela parte gorda da carne, você tem que mudar para usar sempre as carnes magras, uhum. tá? Então, vamos para uma dica legal que ajuda a balancear. Nós temos os ômegas, ômega 3 principalmente. E aí, onde que a gente vai encontrar esse ômega? Nós temos na linhaça. Então, para você conseguir esse ômega da linhaça, você tem que triturar ela. Triturar, e tem um detalhe. Linhaça triturada, ela dura só... com esse ômega, 7 dias guardado em geladeira.
Consumido logo.
Uhum. A chia é rica em ômega. A chia é maravilhosa. E nós temos nosso atum também, que a gente uhum. pode estar utilizando como uma fonte de ômega.
Pra gente finalizar, doutora, o açaí.
Existe
alguma contraindicação? Olha, não vai mais tomar açaí, porque aí...
Gente, mexemos
na
ferida.
A gente já sofre.
Já sofre. Então a pessoa chega aqui sofrendo. Meu açaí, e agora? Até, às vezes, alguma recomendação médica. O médico falou que tem que tirar o açaí. Então, vamos devagar, rapidinho. O açaí nosso, ele é super concentrado aqui na nossa cidade. É,
uhum.
é a polpa, né?
Uhum.
Ele
polpa
é concentrado,
batida
a polpa
mesmo,
batida.
Pura,
é verdade. Hipercalórico. Mas é proibido, gente? O nosso açaí é rico em resveratrol. Que
tem
é
muitos benefícios, né?
Anti-inflamatório, antioxidante, ajuda-se na doença cardiovascular, mas você precisa consumir da forma adequada, 180 a 200 ml por dia.
Só um copinho?
Não é o meio litrão.
É meio, só um copinho?
Um copinho, nosso, um copinho, e já tem todo o potencial nessa medida.
Uhum.
Aí você não vai exagerar no açúcar.
Na farinha.
Por favor, substitua os acompanhamentos. Hoje eu tenho tantos relatos de pessoas se dando bem, trocando por aveia, por granola sem açúcar. Então já fica aqui uma boa opção. Não precisa tirar o seu açaí, mas faça do seu açaí um super alimento. Não vá destruindo ele.
A gente conversou com a doutora Thaisa Mourão. Bom dia. Obrigada,
Bom
viu,
dia,
pelas informações.
Obrigada. Foi um grande prazer estar aqui.